São Paulo, aqui é a Ellen. E aquele ditado que diz azar no jogo, sorte no amor, pra mim não dá certo não, porque eu tenho azar nas duas coisas.
Bom, aqui é o Alisson de São Paulo e pra mim, eu acho que é melhor só do que mal acompanhado, muitas vezes. Então estamos no processo aí de entender como funcionam essas coisas aí.
Diretamente aqui em Minas Gerais, sou a Vini e queria basicamente desejar um feliz dia dos namorados, das namoradas, de namorades, pra todos.
Olá para todas as pessoas que nos ouvem, todas as pessoas que estão nos acompanhando já desde o primeiro episódio, ou mesmo que esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo, se sinta muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui entre nós. E para quem não nos conhece, esse é o podcast da Kin School, produzido pela Kinship Brasil, Adventista do Sétimo Dia. Para quem não sabe, nós somos uma organização, né, uma comunidade criada para pessoas LGBT+, que são adventistas do sétimo dia, ou já foram, e a nossa ideia é proporcionar uma comunidade segura, onde todos são acolhidos, amados, afirmados, e nós acreditamos que todas as pessoas têm direito a Deus, têm direito de exercer a fé num ambiente onde possa desenvolver o amor, a pluralidade. E, embora nós não sejamos uma igreja, essa nossa comunidade pretende sim, né, proporcionar um ambiente seguro para todas as pessoas. Então, mais uma vez, se sintam muito bem-vindos. Esse episódio, ele é muito especial. Como vocês viram, estamos só nós aqui da casa hoje. E nós aproveitamos a semana do Valentine's Day para falar justamente sobre esse tema, né? O Dia dos Namorados aí comemorado ao redor do mundo. Então, vai ser um episódio especial focado na história de como surgiu o Dia do São Valentim, né? Ou Valentine's Day, né? Como as pessoas dizem em inglês. E aí, vocês já conhecem a história desse dia aí? Vocês sabiam que esse dia, ele é meio que embasado numa lenda, vamos dizer assim, meio que urbana de terror hétero?
Nossa, gente.
Acredito que não, né? Então fiquem ligados que depois da vinheta vocês vão descobrir com a gente aí que lenda que é essa aí de terror baseado no Valentine's Day. Então, toca a vinheta. Nesse momento, a gente vai ter então o nosso momento bálsamo, que é o momento onde a gente medita num texto bíblico. E como hoje nós estamos falando do Valentine's Day, que é o dia dos namorados, eu escolhi um livro da Bíblia, que é um livro, vamos dizer assim, bastante caliente, bastante sensual, bastante romântico. Tem pessoas que até meio que tem um pé atrás de ler esse livro, que é o livro de Cantares, de Salomão. Eu acho que nos capítulos que esse livro tem, a gente consegue encontrar poemas que nos revelam bastante paixão entre duas pessoas. E eu acho que citar na Bíblia porque vale a pena a gente ler, a gente meditar um pouquinho nesses versos para entender que Deus realmente fez a sexualidade e ele se importa que nós sejamos felizes com ela. Então eu vou pedir para Vini. Vini, você vai ler pra gente agora o livro de Cantares, capítulo 4. Lê do verso 1 até o verso 5, que é um pedaço de um esposo que está se declarando para a esposa dele.
Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios.
Eu gosto do livro de Cantares porque, assim, é muito engraçado a gente comparar a forma como que as pessoas se elogiavam naquela época com a forma que a gente tem hoje. Então, hoje em dia a gente vai chamar, né, uma pessoa de bonita, a gente chama de gatinho, gatinha, mas na época da Idade Antiga, aí como a Bíblia tá mostrando, aparentemente parece que era muito legal comparar uma pessoa com a gazela ou coisas do tipo. Era bem comum comparar a beleza da pessoa com algum animal da época que eles achavam bonito. Enfim, antes de a gente começar, então, a comentar um pouco sobre a história de como surgiu o Valentine's Day, eu queria perguntar pra você, Alison, pra você, Vini, vocês já tiveram alguma experiência onde vocês levaram uma cantada que a pessoa te deu, que a pessoa achou que tava arrasando, mas vocês ficaram tipo assim, mano, que é isso, sabe? É que a pessoa realmente tava se achando a sensação e não tava rolando pra vocês.
A questão é que a pessoa, ela... Eu tava andando, voltando do trabalho, isso tem pouco tempo. E aí o menino, ele chegou na minha frente, assim, ele nem me conhecia. Parou perto de mim e falou assim, oi, tá afim, quer me encontrar hoje, não sei o quê. E eu nem conhecia o menino. E aí, eu tava falando com a autoconfiança, com uma coisa assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, o menino nem me conhece, mas já foi com aquela autoconfiança, assim. Eu acabei que eu não aceitei, tals, mas eu tenho algumas experiências nesse sentido.
Nos dias de hoje, quando a gente para pensar, quando alguém vai dar uma cantada na gente, a gente tem meio que essa cultura onde geralmente as pessoas, elas acham legal, tipo, elas não te conhecem. E assim, não tem problema a pessoa investir em você pra saber se você tá afim dela e tal, se pode rolar alguma coisa. Mas as pessoas, principalmente homens, mas assim, eu sinto que eles acham no direito de fazer com que essa cantada tenha uma conotação, assim, bastante agressiva, de forma sexual. E, na maioria das vezes, isso acaba gerando um certo desrespeito e muito desconforto pra gente que tá recebendo esse tipo de cantada, né? Então, eu vejo muito dessas pessoas assim. Quando a gente vê aquelas pegadinhas, sabe? Aquelas filmagens na TV, que o cara faz uma cantada pra moça, e aí quando ela xinga ele, é porque ele chamou ela de gostosa, ou sei lá o quê, ele se ofende. A pessoa se ofende e fala, pô, eu tô te dando um elogio, você deveria me agradecer. E aí ele faz o contrário, ele começa a xingar a moça, né? Ofender a aparência dela e etc. Falar que ela não é tão bonita assim, manda baixar a bola, é simplesmente porque ele foi rejeitado, sendo que ele estava se achando no direito de receber um sinal positivo, sendo que ele tratou a pessoa com completo desrespeito.
Como se fosse uma obrigação, né? Aceitar.
Eu acho que isso faz parte muito do arquétipo da masculinidade, de o ser humano muitas vezes se refletir até no mundo animal, de o bode que chega na cabra e não tá nem aí se a cabra quer, o boi, sabe, com a vaca, assim, exato. A gente fica muito animalesco. É o taxista que você tá numa corrida, ele chega e bota a mão na sua perna, é uma coisa assim muito invasiva, e na cabeça deles, eu acho que eles se sentem viris fazendo isso, e aí acaba esse questionamento que é ser viril, e eles acham que de alguma forma a mulher vai gostar disso, né? Porque, às vezes, quando eles eram jovens, e eles demonstravam interesse sexual de comprar uma revista e tudo mais, às vezes quando o pai ou a mãe, a própria mãe via, dava risada ou não se importava, a gente como sociedade nunca refreou eles, sabe? Então eles entendem que tá tudo certo.
Mas minha dúvida é nesse sentido, assim, porque eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso, né? Por que que os homens fazem isso? Será que é uma forma deles se autopromoverem, tipo assim? Porque às vezes parece que tem uma pressão também deles terem que ser, tipo, viril, né? Homem. Então, assim, pra poder ser homem, você tem que agir dessa forma. Então, tem que ser pegador. Às vezes a pessoa não quer ser pegadora, só que ela tem que ser pegadora pra poder ter esse arquétipo aí.
E nisso aí, Alisson, é uma coisa muito interessante, porque tem muitos meninos que eles, às vezes, chegam às moças, querem ficar com eles e tal, e eles nem querem, mas eles têm vergonha de recusar por acharem que são gays. E, às vezes as moças chegam assim, e sei lá, tocam neles assim, ou acariciam assim, meio que do nada, e ele, como homem, meio que ele tem que aceitar, e às vezes ele fica incomodado com aquele toque, às vezes numa festa. O grupo depois de umas cervejas, né? De novo, né? Muito complicada a sociedade. Mas graças a Deus a gente está mudando bastante. E isso, né? Tem muito dentro dessa temática nossa aqui de Dia dos Namorados, né? De muito cuidado, gente, quando vocês vão arrumar um namorado ou uma namorada com essas cantadas invasivas.
Você não precisa fazer isso, né?
Exatamente, porque às vezes acaba sendo nos pequenos detalhes que a pessoa revela o tipo de pessoa que ela é, né? É porque se a pessoa, desde o namoro, ela já tem em mente essa necessidade de mostrar que é de uma maneira bem popular, que as pessoas falam, né? Que ela é o macho alfa, que ela é o pegador. Quem garante que esse cara, ele não vai manter esse padrão do homem pegador enquanto namora? E aí a gente entra aqui num questionamento que não é do episódio de hoje, mas a questão da traição, que acontece muito ainda. Enfim, a gente não vai entrar nisso, mas a Vini tocou num tópico interessantíssimo, que a gente vai contar uma das histórias aí do possível surgimento do Valentine's Day, tem a ver também com esse negócio aí de virilidade. O Alisson, você vai compartilhar pra gente agora a sua história aí.
Cantada barata. Teve uma vez que acho que aconteceu duas vezes. Duas meninas, elas vieram com tudo, dando cantada em cima de mim, e eu falei que não tinha nada a ver, que elas estavam viajando na maionese. Eu era super amigo e elas estavam achando que eu tava afim de alguma coisa. É, tipo isso. Só porque eu era próximo, fazendo amizade e tal, e achavam que eu tava.
Não, mas aí tem um outro arquétipo que a Vini vai reconhecer também, que é a famosa história do "não estou dando em cima de você, só estou sendo legal". Então, a gente tem muito na cultura de hoje, eu acho, aquela pessoa que tem uma personalidade mais extrovertida, que gosta de fazer amizades. Mas essas pessoas que elas têm uma personalidade mais amigável, né, que é fácil de ser amigo dela, acontece muito essa situação de a mulher, principalmente, ela não poder ser legal, né, um pouquinho gentil com o homem que ele já acha que ela tá dando em cima dele. A gente viu que o Alisson acabou contando a história de que aconteceu ao contrário, mas a gente sempre ouve histórias de que é o oposto do que aconteceu com o Alisson: a mulher sendo legal e o homem achando que ela tá dando em cima dele.
Sim, porque quando o menino é muito legal, é muito amiguinho, sorridente, a mulher tende a ver ele como muito flertador. Porque homem não presta, menino sempre tem segunda intenção, então você tá vindo com essa conversinha bonitinha pra cima de mim, supostamente muito amiguinho, não sei o quê, muito próximo de mim na festa, ele quer alguma coisa comigo. Então tem essa crença de suspeitar sempre do contato masculino. Muitas vezes o próprio menino, ele também sabe disso, porque às vezes quando um moço gay, um menino gay, tenta se aproximar dele também, se afasta se ele for heteronormativo assim. Porque, de novo, aquela coisa, homem sempre tem segunda intenção. Mesmo gay ainda vai ser visto como homem. E aí os meninos sempre acham que o gay vai dar em cima deles. Isso afeta até na questão de fazer amizades. E também tem a questão de essa coisa que você falou, falar mal do sexo masculino, né? Na verdade, acho que não é falar mal, é constatar uma realidade, porque os próprios meninos estão cavando a própria cova dele na sociedade. Porque esse sistema foi muito encabeçado por eles no passado, e agora eles mesmos estão sofrendo com isso. A gente está vendo um maior movimento de libertação masculina, desses padrões mudando, dos meninos se expressando e tudo mais, mas eles mesmos muitas vezes causam suspeitas. Por que que a mulher fica suspeita desse jeito? Porque desde sempre, desde a infância dela, ela é assediada. Porque muitos homens aí não respeitam a mãe quando ela é uma menina. Então, se ela é suspeita, assim, não é porque ela é maldosa. É porque a vida ensinou ela assim, porque ela encontrou muitos meninos que fizeram isso. Então, eu acho que é muito bom o sexo masculino começar a mudar, porque assim, falando dessa coisa de São Valentim, né? Às vezes muitas mulheres falam assim pra outra: ô, amiga, você tá solteira, mas você tá bem, porque menino não namora, menino só ilude, sabe? As pessoas não têm nem mais o crédito no sexo masculino. E isso vem dessa coisa ancestral de segurem suas cabras, porque o meu bode tá solto, eu tenho que reproduzir e espalhar o sêmen. É uma coisa assim, eu acho totalmente vulgar, não acho que isso tá dentro da proposta do cristianismo, do modelo de vida que Deus quer, também não defendo um conservadorismo, né? Mas tudo isso tem origem muito numa sociedade muito pagã, não é de hoje. E mesmo com o cristianismo da Igreja Católica, esses resquícios culturais continuam. O homem pode ter quantas mulheres ele quiser e tudo mais. De novo, aquela coisa ancestral da fertilidade. De novo, sempre essa figura dos animais mamíferos, né? Fálicos, assim, o bode, o cavalo, aquela coisa toda assim.
Então a gente já fez uma introdução aqui no nosso podcast, contando um pouquinho de como a sociedade é no geral. Antes da gente ir para a história do São Valentim, eu tenho só mais uma perguntinha para vocês, que é a seguinte: na opinião de vocês, qual o maior medo de um hétero?
Eu acredito que seja a homossexualidade. Ser visto como gay, ou então até se descobrir, sabe? Tem uns memes engraçados em as redes sociais aí, que de dois meninos, quando um sem querer encosta o joelho no outro, ei, os dois saem tudo se tremerecendo, se afastando, sabe? Me dói essa resposta, não queria responder isso, mas eu acho que seja isso.
Também acho. Eu acho que eles têm medo de se sentir confundidos, né? Acho que tanto o homem quanto a mulher. Acho que a mulher talvez menos, né? Não sei. O que que você acha?
Então, no meio das mulheres, eu percebo que não existe muito esse problema, sabe? Até sobre a questão de se parecer afeminado, que os homens enfrentam muito, como a gente realmente já é mais feminina por natureza, a gente não tem medo de mostrar os nossos sentimentos para outra amiga, de dar um abraço, de dar a mão. Eu sinto que a gente cresceu numa liberdade maior de demonstrar afeto mesmo. Só que acontece o contrário. Acontece tipo assim, se a moça ela é mais masculinizada, daí ela já começa a tipo enfrentar bastante preconceito das outras garotas. As outras garotas tendem às vezes a se afastar. Então eu acho que as garotas, de um modo geral, elas também têm um certo medo de se aproximar, de fazer amizade, e eu acho que existe isso aí também.
Como uma mulher trans, eu percebo que um dos maiores medos de nós mulheres seja não ser feliz no amor. Muitas mulheres, elas suportam de tudo quanto é coisa abusiva, principalmente violência. A gente tem uma coisa muito com a estética, com nos cuidar, mas eu acho que até mesmo, às vezes, por um homem, pelo amor da gente, a gente se acaba, a gente vira uma tripa. Eu acho que a gente tem um apelo maior pelo relacionamento. E isso tem uma série de razões. Isso é inconsciente, padrões sociais, de alguma forma a gente é sempre educada para isso. Os filmes, tudo que produz para nós, tem um parceiro. A gente sente que a gente precisa de um parceiro. Porque essa questão da homossexualidade feminina, no nosso meio, muitas vezes é invisível. Eu conheço a maior parte das pessoas que eu convivo são mulheres. E assim, a gente não fala sobre isso, a gente não lembra sobre isso. Às vezes, quando a gente toca no assunto, se esquiva rapidinho, tipo assim, não sei o quê. Não é necessariamente homofóbica, mas não aprofunda no assunto. É uma coisa muito invisível, infelizmente. A lesbiandade, eu percebo, é muito invisibilizada. E ela só é muito visível, e todos os dias visível, com milhares de visualizações na indústria pornográfica. Só que, assim, mesmo assim, de certa forma, não é uma homossexualidade. É uma representação da mulher hétero ideal. E muitas vezes eu acho que isso talvez ajudou os meninos, talvez de alguma forma, a aceitarem melhor, mas na verdade é fetichizar. Muitas vezes eles não continuam
Isso.
querendo isso dentro de casa com a irmã, com a filha.
Posso ressaltar uma coisa? Eu acho que é importante as pessoas terem a sua identidade. Se o menino se sente, se o rapaz ou o homem se sente mais feminino, não tem nenhum problema com isso. E mesmo a mulher, se ela se sente mais masculina, não tem nenhum problema dela agir dessa forma, de se sentir confortável dessa forma. Eu acho que tem muitas pessoas que atacam as outras pessoas pela forma que a pessoa é. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para elas serem como elas se sentem ser, né?
Vocês citaram duas coisas que eu acho que vão complementar a minha opinião aqui. Porque a minha opinião, eu acho que o maior medo de um hétero é que se existisse uma ditadura gay no mundo, eles estariam acabados, sabe? Acabar com o sonho das mulheres de casar, sabe? Ser proibido casar com homens, proibido de ter filho, família. Então, eu acho que juntando essas duas coisas no balaio aí que vocês comentaram, realmente, na minha opinião, que o maior medo de um hétero é se existisse uma ditadura gay no mundo. Mas enfim, por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso tem muito a ver com a história de como surgiu o Valentine's Day, que é visto ao redor do mundo como o Dia dos Namorados, Dia dos Amantes, onde o pessoal troca cartinha, dá flores, sai para um date, né, para um encontro, vai namorar e tudo mais. Então é assim, existiram na história da Idade Média vários São Valentinos, né? E pelo que eu entendi, a história de como surgiu o Valentine's Day, ela é uma história onde o povo não consegue bater o martelo realmente sobre o que aconteceu. Então, existe muita lenda por trás do surgimento desse dia. Então, uma dessas lendas que eu vou contar para vocês agora é a história realmente de um padre. A gente acredita que foi um padre ou um bispo da Igreja Católica, que era o Valentino. E a história conta que aconteceu o seguinte: que durante o terceiro século depois de Cristo, existiu um imperador romano chamado Cláudio II. Diz a história que o Cláudio, o imperador Cláudio, ele queria aumentar o tamanho e a força do império militar dele. Então ele queria ter soldados mais fortes, né, pessoas que servissem melhor nas guerras. Então ele pensou assim: como que eu vou fazer para ter mais soldados no meu império aqui para defender a gente? Aí ele parou e chegou à seguinte conclusão: que talvez os homens casados fossem um obstáculo. Então, ele começou a achar que casamento não era uma coisa muito legal. E ele acreditava que os homens estivessem mais indispostos de lutar devido a eles estarem num relacionamento com uma esposa, terem família, filhos, etc. Esse soldado não ia estar disposto a dar a própria vida, morrer numa batalha pelo império, justamente porque ele tinha pessoas que esperavam por ele em casa. E aí conta a história que no esforço de ele resolver essa questão, ele simplesmente proibiu qualquer tipo de casamento na época dele. Ou seja, foi o maior tererê, né? O maior pesadelo. Essa ditadura aí, né, de casamento hétero, virou a lenda do maior pesadelo. Foi uma ditadura aí, onde os héteros, eles não podiam casar. Então, foi o maior alvoroço naquela época.
É, porque muita gente acha assim, que só pode ser feliz só se tiver casado. Se não tiver casado com 10 filhos, a pessoa não é feliz. Você não casou ainda? Você não é casado? Nossa, porque você tem que casar, porque senão você não tem felicidade na vida.
E eu acredito que foi nessa época que ajudou muito a consolidar aquela divisão da mulher de ou você é a mulher para casar ou você é a mulher para se
Sim.
divertir, né? Porque por mais que os meninos naquela época não podiam se casar, com certeza tinham as profissionais, né, do
Ah, sim,
prazer.
né?
E a mulher comportadinha em casa ficava lá, a moça de família, não sei o quê. Eu acho que ia gerar esse paradigma muito grande para as mulheres. E para eles também surgiu aquela coisa do que a gente tem hoje, do macho bruto que não se apaixona, sabe? Que tem que ser o soldado durão, que não pode chorar, sai fora que eu vou ficar com sentimentalismo chorando por causa de mulher. Eu não amo mulher nenhuma, mulher só para se divertir. Sei lá, eu tô imaginando, né, o que que era a mente daquele soldado romano, né?
Acho que isso acontece até hoje também, né? Não só no meio hétero, como no meio homo também, né? Tem que ser o cara, né, o padrão lá, tem que ser sem compromisso, tem que ser o ativão sempre, né? Se você for passivo, você é uma qualidade menor, né? Se você for ativo, você é uma qualidade maior.
É, tem todo esse rolê. E eu acho interessante quando a gente para pra pensar, se realmente chegasse alguém viesse um maluco aqui e decretasse, né? Fizesse um decreto. Ó, ninguém mais vai poder casar, homem com mulher. As pessoas veriam isso de uma maneira completamente impensável. Porque na mente dessas pessoas, eu acredito que a primeira coisa que viria na mente é assim, como alguém se acha no direito de tirar a sua possibilidade de expressar seus sentimentos, expressar amor por outra pessoa? É algo que a maioria das pessoas veriam como cruel. Só que aí, a minha questão que eu levanto com essa história que a gente viu aí da lenda do Imperador Cláudio, é que quando a gente pensa no modelo hétero disso que aconteceu, acaba virando toda uma história bonita, né? Uma história heróica do São Valentim, né? Por quê? Só concluindo aqui a história. Diz que o São Valentim começou a performar clandestinamente cerimônias de casamento. E aí, quando ele foi descoberto, ele foi pra cadeia e depois, mais pra frente, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele, ele morreu como um mártir. E diz também que na época que ele teve lá em cárcere, ele se apaixonou pela filha do carcereiro, escreveu uma carta pra ela e que no final tava escrito, ah, do seu Valentim. E aí depois, né, séculos depois, em homenagem ao São Valentim, se popularizou o dia do Valentine's Day. E a gente pensa, né? Ai, o amor venceu, que história linda, que coisa maravilhosa. Mas o ponto aqui do nosso questionamento, quando a gente pensa numa esfera de relacionamento padrão, heteronormativo, né? Homem, mulher, a gente acha muito bonito, né? Essa história de lutar pelo amor, de as pessoas poderem viver esse amor. Que o São Valentim, ele realmente foi um herói, foi um mártir que ajudou as pessoas, lutou em favor do amor delas. Só que quando a gente chega na nossa sociedade de hoje, a gente percebe que muitos países, e até poucos anos atrás, o Brasil também, os casais homossexuais, eles viviam realmente, não numa lenda, mas eles viviam na pele, na vida real, um pesadelo onde eles não podiam viver esse amor e declará-lo, vamos dizer assim, numa esfera civil, né? Se casando, tendo todos os direitos que um casal hétero tem. Na nossa sociedade não é visto como heróico, sabe? É visto como algo pejorativo, é visto como o fim dos tempos, é visto como algo imoral. E quando um país ele sanciona o direito à liberdade do casamento de uma relação homoafetiva, ou se duas pessoas elas conseguem ficar junto, fogem da família e etc., isso acaba sendo completamente distorcido. E é por isso que eu achei interessante a gente trazer essa história, pra gente meditar um pouquinho nela. Porque essa história que está envolvida na lenda do Valentine's Day acaba sendo um espelho da mesma história que os casais homoafetivos eles vivem nos dias de hoje. Não podendo viver o amor deles, não podendo expressar esse amor livremente. E para mim, só mostra, só reflete como a sociedade ela é bastante hipócrita. Mas enfim, né? Vamos deixar um pouquinho mais divertida a história aí e sair um pouco desse lado mais negativo. Indo para além aí dessa lenda do São Valentim, a gente tem uma outra possibilidade de como surgiu o Valentine's Day, que daí já tem mais a ver com paganismo, como a Vini também comentou no off com a gente. Então acredita-se que a igreja, ela queria mudar o nome de um festival pagão que acontecia lá na época da Idade Média, na época de fevereiro, que se chamava de Lupercalia. E aí a igreja, ela trouxe essa história do São Valentim para comemorar então a data de quando acontecia esse festival, de uma maneira assim, vamos dizer assim, mais cristianizada. Os pagãos, eles tinham um ritual e era um festival que era assim, um pouco excêntrico, ou bastante excêntrico. Diz assim que durante as práticas desse festival, que inclusive incluía bater nas mulheres com pele de animais, o povo, eles se congregavam num lugar chamado Lupercal, que era uma caverna sagrada nas montanhas, onde eles acreditavam que o Rômulo e Rêmulo lá da história, o mito diz que eles foram os fundadores de Roma, que foram criados por uma loba, etc. Eles acreditavam, então, que o Rômulo e Rêmulo, eles tinham sido criados aí nessa caverna onde eles se reuniam, e aí eles faziam lá um ritual de sacrifício para eles. Então eles sacrificavam um cachorro para se purificar e um bode para a fertilidade. Então, olha aí, né? O negócio que a Vini comentou do bode ser relacionado à fertilidade. Então, já vem desde aí, dessa época aí, dos rituais pagãos. Acontecia que os romanos, naquela época, eles acreditavam que se você fosse chicoteado por um animal banhado em sangue, né? A pele do animal banhada em sangue, no próprio sangue dele, você se tornaria mais fértil, sabe? Então, acabou sendo assim um masoquismo, um 50 tons de cinza, assim, daquela época. E a mulherada curtia levar, assim, uns tapinhas, uma chicoteada dos homens que saíam quase nus no meio da rua, batendo com o chicote aí nas mulheres para que elas se tornassem férteis. E aí, me vem na mente, pensar nessa história de como na Roma Antiga, aí nessa história do São Valentim, do ritual pagão, de Lupercalia, sempre a questão da fertilidade, ela tá muito em evidência, né? Ela é muito grande. E até mesmo quando a gente volta mais anos atrás, centenas de anos atrás, lá com o povo judeu, antes de Cristo, a fertilidade também era vista como algo muitíssimo importante. Tanto é que se a mulher ela fosse estéril, ela era uma vergonha, ela se sentia envergonhada pela sociedade. A sociedade não respeitava essa mulher, ela não tinha respeito, simplesmente porque ela não podia procriar. E aí quando a gente vai em Gênesis, a gente vê Deus falando lá para Adão e Eva, olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Me vem à mente que eu gostaria de colocar aqui para debate é o seguinte: com todas essas histórias de fertilidade, até hoje a gente vê que essa ainda acaba sendo uma questão muito importante em muitos países, muitas sociedades. Essa história acaba meio que fazendo com que os casais homossexuais eles sejam vistos como pessoas pecaminosas, certo? Que cometem pecados porque elas não podem procriar. Ou mesmo que o relacionamento delas não seja considerado legítimo simplesmente porque elas não podem gerar outra vida. O que é mais importante para Deus? O ato de amar e ser amado ou o ato de procriar e encher a terra, como Deus tinha falado para Adão e Eva?
É, Deus, a deusa, né? Tem a obra, a criação redentora, né? E a criação pela matéria. E os comandos de Deus, eles não são necessariamente os mesmos por toda a eternidade. Deus já deu várias primícias que foram mudadas. Hoje, a gente não tem esse mandamento para nós. Mas mesmo que tivesse, não ia ser possível com isso, porque a heterossexualidade não vai ser extinta da humanidade, porque as pessoas homoafetivas vão ter liberdade, vão ter os direitos delas. Vão continuar nascendo pessoas hétero. Gente hétero vai existir. Tem gente bissexual, tem gente pansexual. Então, assim, por ter uma sociedade que normatiza a homossexualidade, a lesbiandade, não vai se acabar a continuidade da humanidade. Vão continuar nascendo pessoas. E, objetivamente respondendo à pergunta, isso foi só mesmo para justificar, com certeza é amar e ser amado, sabe? Uhum. Deus, ele pregou o amor. Amai-vos uns aos outros. Esse é o meu maior mandamento, né? E o maior e o último mandamento que ele nos deixou tem que se aplicar até nas relações amorosas. Então, primeiro tem que amar e não necessariamente procriar. E aquela palavra, ela não cabe para nós hoje mais, entendeu? E mesmo se cabesse, que não cabe mais, mas se cabesse, não se preocupe, entendeu? A homossexualidade, a lesbianidade serão mais normalizadas ainda do que já são. Isso é uma tendência. E os conservadores estão desesperados desse jeito porque eles sabem que o futuro é isso. E estão querendo mudar a história, querendo eleger político que quer proibir tudo, mas eles não vão conseguir. E vai continuar existindo gente hétero, gente bi, gente pan, não se preocupe. A humanidade vai continuar tendo continuidade.
Eu concordo. O mais importante é o amor, né? Porque se a gente for parar pra pensar, na realidade, quando Deus fez o homem, né? Na realidade, ele viu que o homem tava sozinho, ele precisava de uma pessoa. Acho que a princípio não era só pra poder multiplicar, mas pra que tivesse uma companhia pra ele, né? E aí, no caso, foi a Eva, mas era uma questão do momento ali, né?
É, e quando a gente vai pro livro de Gênesis, né? Que é o livro das origens, a gente tem algumas histórias interessantes. Por exemplo, a história de Abraão. Deus ele tinha prometido para Abraão que ele seria uma grande nação. Então, é óbvio que naquela época a questão de procriar era algo muito importante para a cultura da época. Ser uma grande nação seria um sinal de respeito, de sucesso, seria de onde viria o Messias, né, o Salvador e tudo mais. Porém, quando a gente vê a história, quando a gente lê ela, a gente percebe que Deus ele fez um milagre em Sara, a esposa de Abraão. Porque Sara, ela era estéril. E aí, quando a gente vê que a Sara é estéril, beleza. Deus fez um milagre nela, muitos anos depois, ela teve o filho, Abraão e Sara tiveram o filho Isaac. Mas Abraão, mesmo quando ele descobriu que Sara, ela era estéril, ele não abandonou a esposa dele. Ele continuou com ela, mesmo que ela não tivesse filhos. E eu acredito que ele teria continuado com ela, mesmo se Deus não tivesse prometido nenhum filho para Abraão. Abraão amava Sara, escolheu ficar com a Sara até o dia da morte dela. E tudo bem, a gente sabe que depois ele teve um caso com a escrava dele, mas isso foi a pedido da própria Sara, né? A própria esposa, porque era uma cultura da época e tal. Então, desde muito tempo atrás, aí, quando a gente pega essas histórias pra gente realmente analisar, a gente vê que o amor, ele sempre foi muito mais importante do que o ato em si da procriação. E por que que hoje em dia os próprios cristãos ignoram essas histórias e tentam usar, né, para provar o ponto de vista deles, a questão da procriação como algo primordial para Deus, para a raça humana? Não faz sentido, é algo completamente distorante. E como Alisson já disse aqui, o amor é o principal. Quando Deus criou Adão, ele fez Adão sentir a necessidade de ter uma companheira, sentir a necessidade de ser amado, de dar amor. Adão, ele olhou ali, né, para os bichos, viu que cada um tinha o seu par, e ele sentiu a necessidade de ter alguém igual a ele, com quem ele pudesse estar, com quem ele pudesse trocar afeto, dar amor e receber amor. Então, o relacionamento em si, né, o relacionamento amoroso, ele sempre esteve à frente do quesito da procriação. E aí, né, agora eu vou fazer mais uma outra pergunta aí para complementar a primeira que eu fiz. Quais as consequências para a humanidade de uma procriação sem amor? E lembrando que só acontece entre os heterossexuais, porque só eles podem procriar, né?
Esse é um dos problemas mais tristes. E, de novo, que eu acho que o sexo masculino precisa sumamente se trabalhar, mudar assim para ontem. Porque a gente, dentro do meio jurídico, o direito ao sangue é irreviável. Então, assim, eu não posso tirar o meu pai nem da minha mãe, da minha certidão. Eu posso alegar, eu fui vítima de violência sexual. Porque uma procriação sem amor gera isso também. Às vezes, o genitor que agride sexualmente a própria cria. Né? E quando ele também não tem amor pela cria dele, ele agride a dos outros, que aí no caso muitas vezes é o caso das enteadas, que são violentadas por padrastos. O judiciário está abarrotado de processos, chegam todos os dias, é homicídio e estupro, que são dos crimes que mais acontecem, e tudo isso, essa sociedade sem amor, é consequência dessa procriação sem amor, desse sexo animal mesmo, que é feito por prazer, de forma irresponsável, e que muitas vezes não tem a devida responsabilidade para essa criança. E, de novo, você pode alegar que o seu pai fez isso com você, não vai tirar o nome dele do registro. Ele vai continuar lá, todos os efeitos jurídicos tendo seu pai. Inclusive, isso vem de uma atualização, de um movimento jurídico que teve, de uma série de crianças sem pai na certidão, e aí o judiciário falou, se o pai não registrar o filho, vai ter consequências jurídicas para ele. Então, assim, todo pai que tem um filho, ele é obrigado a registrar a criança. Ele tem um prazo para aparecer no cartório. Vai ter que dar um nome dele. Essa questão também da procriação, o que que pode acontecer da procriação sem o amor, muitas vezes é não ter essa figura parental. A gente tá falando parental muitas vezes, né? Mas às vezes é a mãe que deixa pro pai criar, aí ela vai embora. Tem isso também. Mas vamos colocar o pai aqui. O pai é ausente, puramente inconsciente da criança, gera uma rejeição muito grande. E ela vai ter muitos problemas na vida afetiva. Muitas vezes, para quem gosta de homem, mulheres, gays, a gente tende a procurar o nosso pai nos nossos parceiros. E aí, quando a gente teve esse pai ausente, ou esse pai disfuncional, eu vou querer o homem que não me quer, eu vou querer o homem casado que é impossível, eu vou querer o homem que me faz sofrer, enfim, né? Uma pessoa com a graduação de psicologia, ela poderia falar melhor sobre os impactos psíquicos dessa procriação sem amor. E em contrapartida, os casais que muitas vezes não podem procriar biologicamente, estão à busca no sistema de adoção, e são um dos casais muitas vezes mais marginalizados dentro do processo de adoção. Quem é casal homoafetivo muitas vezes pode falar a dor de cabeça que é esse processo da adoção. Uhum. O que mostra a boa índole desses casais em terem uma família. Então parem de se ater ao biológico e achar que porque não pode gerar biologicamente, que é proibido, que não pode, que essas pessoas não podem ter esse direito, entendeu? Elas têm todo esse direito. Os héteros, né? Que muitas vezes tem essa capacidade biológica e as consequências sociais estão aí. A sociedade está aí para todo mundo ver, eles não vão fazendo isso muito bem.
E hoje está bem avançada a tecnologia também, né? A ciência. Tem casos de pais, né, dois homens que podem ter filhos com gene, né? Com fala, com o DNA dos dois e tudo, né? E também tem aquele outro caso que aconteceu recentemente também, daquele casal gay que não pôde adotar aquela criança, naquela menina, né? A mãe não queria que os dois homens adotassem por causa que ela achava que eles iam fazer mal pra menina e tal. E na realidade a menina tá sendo abusada e espancada, né? Pelo marido dela, né? Pelo padrasto, né? E a criança morreu, né? Inclusive. História tristíssima, horrorizada.
Isso acaba refletindo a sociedade completamente hipócrita em que a gente vive. E é engraçado, principalmente homens gays, e sofrem muito preconceito com essa questão de adoção. Porque acham que a criança vai sofrer abuso e tal. Sendo que, na verdade, quando a gente vai olhar as estatísticas, os maiores, assim, sabe? Mais de, sei lá, 90%, 99%, assim, dos casos de abuso, né, infantil e de adolescente que acontece, são vindo de pessoas que estão num relacionamento heterossexual. O pai ou algum conhecido próximo da família, um tio, um avô, às vezes até um padrasto, estão abusando dessa criança no próprio lar dela. E o pior, muitas vezes com o consentimento da mãe. O triste de tudo isso, né, é que quem sofre represália por essa violência masculina que ocorre são os próprios casais homoafetivos, que infelizmente é uma tendência que acontece. Ok, então, por fim, a última pergunta para vocês aí. Qual é a consequência de quando duas pessoas, independente da orientação delas, né, seja hétero, seja homo, quais as consequências de quando essas pessoas exercem o amor, mesmo sem a procriação? Sempre vai ser algo positivo ou tem alguma coisa contra? Essas pessoas aí que não podem ter filhos.
Não tem nada contra, né, gente? Não tem nada contra. Totalmente a favor. O que você acha, Vini?
Eu acho que o amor, ele é o princípio que deve reger a união entre as pessoas. Mas não esse amor, muitas vezes, que a gente confunde com paixão. É aquele amor virtuoso. Ah, aquele amor que Deus fala na Bíblia. Que é aquele amor e o respeito vem naturalmente. Porque tem umas relações aí, né, que fala que tem amor que não tem respeito.
Hein? Tem interesse, né? Isso sim.
É, então é o amor verdadeiro. E aí as consequências, elas são maravilhosas. As duas pessoas ficam felizes, a saúde melhora, a autoestima melhora, a saúde mental melhora, as duas pessoas crescem como ser humano. Às vezes, ela tem um bloqueio com autoestima, com sociabilidade, e às vezes ela tá com aquele parceiro, com aquela parceira, e aquela pessoa faz ela crescer, faz ela ser melhor, ela vai perdendo muitos dos medos dela. Claro que um acompanhamento profissional é importante, mas um relacionamento com amor, aquele amor verdadeiro que vem respeito, que vem tudo junto, ele nos melhora, nos levanta da fossa. E se essa união terminar, porque talvez a morte separe, a pessoa não vai voltar para a fossa de novo. Então, o amor, ele cura a alma, ele restaura e ele também nos ensina a sermos melhor, esse amor verdadeiro, né? E quando a gente está bem, a gente faz bem as pessoas ao redor, a gente é uma pessoa funcionária melhor e a gente produz melhor, nós somos filhos melhores, nós somos pais, mães melhores. Então, eu acho que o todo, a totalidade é beneficiada quando a gente está amando de verdade e recebe esse amor de verdade da outra pessoa. Porque o amor tem que ser recíproco. E porque a outra pessoa, né, também pode, a gente pode colocar mais outra pessoa. Eu acho que é possível ter uma relação poliamorosa genuína e saudável, né?
Ah, obrigada, Vini. Obrigada, Alison. Eu acho que foi muito linda essas últimas frases aí que vocês falaram. Porque é exatamente isso que a Bíblia fala, né? Eu gostaria de encerrar o episódio de hoje justamente falando um verso muito conhecido de nós cristãos, que está no livro de Gálatas, que Paulo escreveu, no capítulo 5, onde ele fala sobre os frutos do Espírito, né? Nos versos 22 e verso 23, que eu vou ler aqui para vocês. E ele diz o seguinte, que os frutos do Espírito são o amor, alegria, paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo encerra falando que contra essas coisas não há lei. Então Paulo está dizendo aqui que o amor é um fruto do Espírito. Inclusive é o primeiro fruto que ele cita, né? Que é com certeza o mais importante. E ele diz que contra o amor não existe lei. Então, se ele diz que contra o amor não existe lei, eu não acredito nessa teologia que muitos por aí pregam, que existe amor certo e amor errado. né? Amor é amor. E o próprio Deus, ele é amor. No livro de Coríntios, que Paulo também escreveu, capítulo 13, ele diz que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, e ele cita várias outras qualidades do amor. E o amor, então, né, por si só, ele é impossível de ser ruim. Sendo que o apóstolo João também diz, né, nas cartas dele, no Novo Testamento, que o próprio Deus é amor. Então, como se o amor, na sua essência, ele é algo tão puro, que vem de Deus, tão bom, tão sublime, ele pode ser algo errado, ele pode causar mal a outra pessoa. Não existe isso. Então essas pessoas que querem taxar, né, que existe um amor certo, um amor errado, elas não entenderam, na verdade, a essência do próprio Deus. Não existe lei pro amor, porque a lei é o amor, né? Tudo da lei se resume no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo.
Amor não faz mal pra ninguém.
O próprio João, né, fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E nele não há verdade. Muitas pessoas hoje em dia, elas se esquecem disso, né? Então fica aí a dica. Bora amar mais, né, gente? E é isso aí. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. Né? E vocês têm mais alguma última coisa pra falar aí, Alisson, Vini?
Happy Valentine's Day, gente. Feliz dia dos namorados, das namoradas, de namorados.
Bora amar, isso aí.
E é isso aí, gente. Não se esqueça, aproveita e se inscreve no nosso podcast. Segue a gente no Spotify ou em qualquer outro tocador de podcast, né? Nos siga nas redes sociais, no Instagram. Vai ficar o endereço aí na descrição do episódio.
Tem também novidades chegando aí no nosso YouTube também, né? Em breve, novidades. Tem coisas boas chegando.
E é isso, gente. Beijos, abraços e tchau.
Tchau.